Vamos lá então, meus amigos, para mais uma aula do nosso treinamento. Nós estamos falando de execução. O juiz deferiu a tutela provisória. Você precisa executar, tornar ela real. Seja a tutela que for, pode ser uma tutela antecipada, uma tutela cautelar, pode ser uma tutela baseada na evidência ou na urgência. O fato é que o juiz deferiu e você precisa torná-la real. Na última aula, a gente estudou a tutela provisória que determina uma obrigação de fazer ou de não fazer. Nessa aula, nós vamos estudar a tutela provisória que determina uma obrigação de entregar. É isso que nós vamos mergulhar a partir de agora. Deixa eu te dar então dois exemplos que vão balizar tudo aquilo que a gente vai te ensinar, tudo aquilo que a gente vai passar. Primeiro exemplo: então o juiz determina em tutela provisória que o requerido entregue ao autor as 100 cabeças de vaca de 18 meses que foram entregues em arrendamento. Então, o autor entregou para o réu, em arrendamento, 100 cabeças de vaca de 18 meses. O réu deveria devolver em um determinado momento, não devolveu. O autor entra com um pedido, uma petição inicial, pede a tutela provisória e o juiz concede. Determina, então, que as 100 cabeças de gado de 18 meses sejam entregues em sede de tutela provisória. Esse é o exemplo de uma obrigação fungível, né? Por quê? Porque serve qualquer vaca, desde que ela tenha aí 18 meses, qualquer vaca. Não é lá a mimosa, não é lá a vaca X, não. É uma obrigação fungível. As vacas podem ser substituídas por outras, não necessariamente aquelas, né, que tinham sido entregues lá no momento. Nós estamos falando de uma obrigação fungível. Vamos ver o exemplo número 2. O juiz determina, em sede de tutela antecipada, que o requerido entregue ao museu o quadro X de Pablo Picasso que está em seu poder indevidamente. Esse é um exemplo de uma obrigação infungível. Por quê? Porque só serve o quadro específico. Então o juiz determina lá, requerido, o museu concedeu, confiou a você o quadro lá do Pablo Picasso, o quadro X. Agora passou o prazo, você tem que devolver. O requerido não devolve, o juiz dá uma tutela provisória e determina a devolução. Mas o requerido não cumpre. Aqui nós estamos diante de uma tutela provisória, cuja obrigação é infungível, só serve aquele quadro. Vamos analisar aqui então diversos pontos importantes, começando pela multa. Como eu já disse, você não pode esquecer, e aqui vai a mesma obrigação. Observa sempre se a decisão que determinou a obrigação de entregar, se ela estabeleceu multa diária por causa do não cumprimento. Se não foi estabelecida a multa, é quase certo que a parte não vai cumprir. Nesse caso, então, você precisa peticionar, pedindo para o juiz fixar a multa. O juiz já decidiu, mas agora você vai provocar o juízo, fixa a multa, porque norma sem sanção não serve para nada. Tá? Esse peticionamento, como eu já disse, pode ser feito inclusive a qualquer momento, tá? Não precisa ser no prazo de embargo de declaração. Às vezes a parte já foi até intimada, peticione, fala juízo, estabeleça uma multa e intima novamente a parte requerida. Senão a obrigação não vai ter força nenhuma para o cumprimento. Inclusive, se a obrigação for estabelecida pelo tribunal, você pode pedir para o juízo de primeiro grau fixar a multa. Não há nada que impeça isso, muito pelo contrário. O artigo 297 do CPC, que a gente está vendo toda hora, fala que o juiz pode estabelecer o que for para ver cumprida a tutela concedida. Segunda observação importante: observa se a decisão fixou prazo, tá? O juiz deu prazo para o requerido entregar? Ou ele determinou que a entrega tem que ser imediata, foi intimado, tem que entregar. Se isso não tiver claro, embarga de declaração, se ainda tiver no prazo, né? Se tiver passado do prazo de embargo de declaração, peticiona, fala, Excelência, estabeleça prazo para o réu entregar, cumprir a obrigação, dar a obrigação de entregar, que foi estabelecida em tutela. Sem esse prazo, o réu vai ficar protelando ainda mais. Outra observação muito importante: a parte requerida vale a mesma observação da obrigação de fazer ou não fazer. A parte requerida tem que ser intimada pessoalmente para cumprir a obrigação, para que possa haver a incidência da multa. Aqui vale também a súmula 410 do STJ. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, as famosas astrentes. Mas não esquece do que eu te disse sobre pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas privadas, tá? Quando elas forem devedoras no processo eletrônico, essa intimação pode ser feita por e-mail, E isso cumpre lá o disposto na súmula 410 do STJ. Essa previsão está lá no artigo 246, parágrafo 1º do CPC. Só não vale para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Professor, é microempresa, posso intimar por e-mail? Não, não pode, está lá expresso no artigo 246, parágrafo 1º. Mas a intimação é essencial para que haja efetivamente a incidência da multa. A intimação para cumprir a obrigação pode ser feita na pessoa do advogado. Isso está previsto textualmente no CPC, mas para a incidência da multa, aí sim precisa ser uma intimação pessoal. Outra observação importante: e se a parte requerida não tiver sendo encontrada para ser intimada? Então o juiz estabeleceu lá na tutela prazo de 10 dias para a requerida entregar o quadro. E aí a requerida não é encontrada, passa 10 dias, passa 15 dias, passa 20 dias. Essa intimação, ela pode ser feita na pessoa do advogado? Olha, em regra, não, tá? Para incidir a multa, como eu disse, não basta a intimação na pessoa do advogado. Para cumprimento da obrigação, sim, para que a requerida tenha ciência do cumprimento da obrigação, sim, mas muito provavelmente na prática ela não vai ser suficiente. O advogado vai ser intimado, ela não vai cumprir, não tem incidência de multa, talvez ela está até lucrando com o objeto na mão dela. Essa intimação, faça por AR, tá? Enviando para o último endereço que a requerida forneceu no processo. Ah, professor, não tem o último endereço dela. O juiz concedeu a tutela na inicial e o endereço que eu tinha eu não encontrei. Aí você vai fazer todos os esforços para tentar localizar um novo endereço. Pedir que essa intimação seja feita pessoalmente. Tem vários sistemas para isso: SeguroCred, Cred Localiza, vários sistemas eletrônicos que você pode tentar descobrir o endereço atualizado do requerido. Inclusive, você pode pedir ajuda do juízo. Juízo, consulte o Sisbajude, Renajude, Infojude, traga aos autos o atual endereço da parte requerida. E você vai sempre se atentar para o disposto no artigo 274, parágrafo único do CPC. Presume-se válida a intimação que foi enviada para o endereço informado pela parte requerida dentro do processo. Por quê? Pelo princípio da boa-fé, lealdade processual. Quando a parte muda de endereço, ela deve comunicar no processo. Não comunicou, azar dela. As intimações vão ser reputadas como válidas. E aí vai haver a incidência da multa pelo não cumprimento da obrigação, tá bom? Vamos lá. Outra observação importante: como que se faz essa execução? Qual que é a forma dessa execução? A petição pedindo lá para o magistrado o cumprimento da obrigação de entregar, deve ser apresentada nos próprios autos. Então o juiz deu a tutela, naqueles mesmos autos a parte pede o cumprimento. Não há necessidade de criação de um incidente ou de um apenso, mas lembra sempre de olhar o código de normas da corregedoria local. Ele pode dispor de forma diferente, tá? Meus amigos, a sua peça deve ser bem simples. Basta mostrar a decisão que determinou a obrigação, afirmar que não houve o cumprimento e pedir a intimação da parte para cumprir. Reforça sempre a necessidade do juiz estabelecer multa para o não cumprimento, tá? Para o cumprimento provisório de obrigação de pagar, como eu já disse, há no Código de Processo Civil a previsão de incidência de custas, mas aqui nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um pedido de cumprimento de obrigação de dar ou de entregar, tá? Como ela se dá nos mesmos autos, não é no processo apartado, pode ser que não haja incidência de custas. Mas lembra que eu sempre te falo, dá uma olhada no regimento de custas do seu estado. É ele quem decide. Professor, onde que eu acho isso? No site do tribunal. Procura lá regimento de custas e aí você vai descobrir se há incidência de custas para cumprimento provisório de tutela provisória concedida pelo juízo, tá bom? Lá você já vai descobrir isso daí. Vamos lá, mais um ponto importante que você não pode deixar passar. Letra F. E se a obrigação na prática, e se, aliás, e se na prática o requerido não cumpre a obrigação? Aqui entra um diferencial das obrigações de fazer, tá? Então, o requerido tem a obrigação de dar, de entregar lá um rebanho de gado. Você, se ele não cumpriu, você pode pedir que seja expedido o mandado de busca e apreensão. Isso está disposto lá no artigo 538 do CPC. E vale para qualquer coisa, tá? Pessoas, objetos. Então, tem a obrigação de entregar, não entregou? Mandado de busca e apreensão. Muito utilizado nas varas de família. Então, o juiz dá a tutela provisória, mudando a guarda do pai para a mãe. O pai não entrega, mandado de busca e apreensão do menor. O artigo 538, ele fala assim, ó: não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, e aqui leia-se decisão, será expedido o mandado de busca e apreensão, ou de emissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou coisa imóvel. Atente-se que o mandado de busca e apreensão, ele deve obedecer um regramento. Esse regramento está lá no artigo 536, parágrafo 2º do CPC. Fala assim, ó: o mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por dois oficiais de justiça, observando o disposto no artigo 846, parágrafo 1º e 4º, se houver necessidade de arrombamento. Como que é, então, o procedimento da busca e apreensão? É importante que você saiba isso, porque é um procedimento detalhado, tá? O artigo 846 fala assim: se o executado fechar as portas da casa, a fim de obstar a penhora dos bens. Quando a gente está falando em penhora, vale para qualquer ato. Às vezes, é o executado, o requerido, fecha a porta da casa para evitar que se entre e que se recolha a criança, para se cumprir uma tutela provisória. O artigo 846 fala: o oficial de justiça vai comunicar o fato ao juiz e vai solicitar ordem de arrombamento. O juiz não deve dar ordem prévia de arrombamento. O oficial de justiça precisa comunicar. Mas, às vezes, isso tudo tem que acontecer numa velocidade muito grande, senão não se consegue cumprir a tutela. Aí o parágrafo primeiro fala assim, ó: se o juiz deferir o pedido, dois oficiais de justiça vão cumprir o mandado, arrombando cômodos e imóveis em que se presumem estarem os bens, e lavrarão de tudo auto circunstanciado, que será assinado por duas testemunhas presentes à diligência. Parágrafo segundo diz: sempre que necessário, o juiz pode requisitar força policial a fim de auxiliar os oficiais de justiça na penhora dos bens. Quando fala penhora dos bens, leia-se busca e apreensão de menor, busca e apreensão de coisas, porque a gente aplica analogicamente o mandado de busca e apreensão que está previsto lá para a fase de penhora. O parágrafo terceiro fala: os oficiais de justiça vão lavrar em duplicata o auto de ocorrência, entregando uma via ao escrivão, outra ao chefe de secretaria para ser juntada aos autos, e a outra à autoridade policial, a quem couber a apuração criminal de eventuais delitos de desobediência ou de resistência. Tá? Veja, duas vias de tudo o que aconteceu: uma entrega para o escrivão para juntar no processo e outra entrega para a autoridade policial para que seja apurada eventual delito de desobediência ou de resistência. E aí o parágrafo 4º, ele arremata: do auto da ocorrência constará o rol de testemunha com a respectiva qualificação. Veja, estamos falando do quê? Vamos situar. Tutela provisória que o juiz concedeu para entregar alguma coisa. A parte foi intimada, não entregou. Excelência, mandado de busca e apreensão. Você, como exequente, tem que cuidar para que todos esses requisitos aqui sejam cumpridos, para evitar, da parte requerida, depois conseguir anular a busca e apreensão. Veja, é um procedimento detalhado, muito provavelmente você não conhecia, mas a partir de agora você está conhecendo. Esse procedimento de busca e apreensão serve para qualquer procedimento, é o único que tem lá dentro do CPC. Então, busca e apreensão de pessoas, de coisas, seja para penhora, seja para cumprir uma tutela provisória. É esse regramento que segue, tá bom? A partir de hoje, você nunca mais vai esquecer isso. Vamos para o item G. E se a obrigação se tornar inexequível? Está aqui. E se a obrigação de entregar se tornar inexequível? Quando não é mais possível, aí, pelas circunstâncias fáticas, cumprir a obrigação? O que fazer? Muitas vezes o requerido fala que o bem foi vendido, que não sabe mais onde ele está. O juiz então determina a entrega do veículo, determina a entrega do quadro do Pablo Picasso e fala: ó, esse quadro sumiu, roubaram, ou eu vendi, não sei com quem que ele está. Muitas vezes o bem, às vezes já está até em poder de um terceiro de boa-fé, que não pode ser atingido por uma decisão do processo, porque ele não faz parte. O juiz deu a tutela provisória acreditando que o bem estivesse em poder do réu. Se estiver em poder de terceiro, como regra, esse terceiro não pode ser atingido. Aí a decisão se tornou inexequível. Muitas vezes o bem simplesmente se deteriorou, não serve mais para nada. O autor confiou ao requerido, o requerido destruiu o bem. O que que adianta fazer busca e apreensão de um bem totalmente destruído? Aí, meus amigos, o único caminho é o da conversão da obrigação de dar em perdas e danos. Se o bem não serve mais, se o bem sumiu, foi deteriorado, tem que converter em perdas e danos. Imagina então a obrigação do requerido devolver para o museu o quadro do Pablo Picasso que estava em poder dele. Se ele fala que ele não tem mais o quadro, não sabe o paradeiro do quadro, a obrigação se tornou inexequível. O juiz pode até determinar a busca e a apreensão. Os oficiais de justiça vão vasculhar a casa do requerido, se não encontrar, a solução será o quê? converter em perdas e danos. Está previsto, como a gente já viu, no artigo 499 do CPC, que fala: a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer, ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Não dá, o quadro de Pablo Picasso é um só, não dá para cumprir com um resultado prático equivalente. Essa conversão em perdas e danos, ela não inibe o requerido de pagar a multa diária que foi fixada. Lembra? Isso está previsto lá no artigo 500 do CPC. Então o juiz falou: entregue em 10 dias sob pena de multa diária. Não entregou. Incide a multa. E aí a parte requerida ainda tem que pagar as perdas e danos. Essa conversão em perdas e danos tem que ser o último caso. Já se tentou de tudo, não é mais possível de forma alguma cumprir a obrigação na forma como estabelecida, a entrega do quadro. Isso não é mais possível, tá? E como que deve ser feita na prática essa conversão em perdas e danos? Como nós já dissemos na última aula, através do procedimento da liquidação, prevista lá no artigo 509. É a liquidação pelo procedimento comum, artigo 509, inciso 2. Há necessidade de se alegar e de se provar fato novo. Que fato novo? Ué, quais foram as perdas? Quais foram os danos? Isso tem que ser alegado, tem que ser provado. Na prática, então, o autor, aquele que recebeu a tutela provisória, ele vai peticionar pedindo a liquidação. Ele apresenta uma petição informando: Excelência, a obrigação se tornou inexequível, segundo o requerido, o bem sumiu, e eu quero liquidar as perdas e danos. As minhas perdas foram essas, os meus danos foram esses. Eu quero que Vossa Excelência liquide, dê valor para isso, tá? Muito provavelmente, o código de normas da corregedoria local vai determinar que essa liquidação seja feita em apartado, separado do processo principal. Apensado a ele, grudado a ele, mas separado, até para não atrapalhar o andamento do processo principal. Às vezes está lá na fase de instrução, às vezes está lá na fase de sentença. É uma autêntica, essa liquidação é uma autêntica ação de conhecimento. A parte autora relata todos os danos, as perdas sofridas e pede a liquidação. Por exemplo, o museu, naquele nosso exemplo, deve relatar quanto que valia o quadro que não foi devolvido. Se foi um dano, avalia 10 milhões de reais. Qual que foi o dano moral que ele sofreu por não ter mais o quadro lá para sua exposição? Quais são as perdas por não poder mais lucrar com a exibição do quadro? Muitas pessoas iam lá só para poder ver aquele quadro do Pablo Picasso. Muito provavelmente, essa liquidação vai precisar também de uma perícia. Essa perícia vai ser feita. Então, é um procedimento comum. Tem a citação do réu, audiência de tentativa de conciliação, contestação, perícia, audiência de instrução e no final o juiz dá uma sentença, liquidando o valor das perdas e danos. Depois de tudo, segue como cumprimento de sentença de obrigação de pagar. É assim, é um procedimento um tanto quanto amarrado, mas não há outra solução. Se não dá mais para cumprir a obrigação de entregar, converte-se em perdas e danos e depois vira a obrigação de pagar. Penhora-se bens e paga efetivamente o credor. É bem difícil se fazer justiça nos casos desse, tá? Dificilmente consegue se apurar o valor efetivo daquela coisa que tinha sido entregue, dependendo da complexidade do fato. Mais um ponto: impugnação. Aqui também vale a regra do artigo 520, parágrafo 1º. No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do artigo 525. Então, transcorrido o prazo para o cumprimento da obrigação, o juiz fala assim: requerido, estou dando uma tutela provisória, você tem que entregar os bens em 10 dias. Passou esses 10 dias, inicia o cômputo de 15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos a impugnação. Deixou passar esse prazo, não dá mais para impugnar. Isso é o que está disposto no artigo 525 do CPC. Lembra? Essa impugnação, ele não pode se valer para impugnar o conteúdo da decisão que deferiu a tutela provisória. Não, isso já está atingido pela preclusão. O juiz deu a tutela provisória, a parte requerida não recorreu, ele não pode mais discutir essa questão. Ah, professor, mas ele pode pedir a revogação, apresentar outros elementos. Claro que pode, tá? Mas isso ele não vai fazer aí no pedido de cumprimento, ele vai fazer lá nos autos principais, como eu já te ensinei em outras aulas. Nessa impugnação, é simplesmente para impugnar o pedido de cumprimento. Ah, eu já cumpri, a obrigação não é bem essa, e qualquer razão que ele tiver, da decisão para frente, não da decisão para trás, tá bom? Agora você já sabe como efetivamente cumprir uma tutela provisória que contém uma obrigação de dar ou de entregar. Na próxima aula, nós vamos falar como executar uma tutela provisória que contém uma obrigação de pagar a quantia, tá bom? É isso aí. Te espero na próxima aula. Um abraço.